Novamente, muito bom dia para as colegas deputadas e deputados e uma especial saudação à Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, que estão aqui. Apresento o Sr. Presidente da Associação Jorge Soares, o Sr. Tesoureiro Adriano Pereira e o Sr. Adriano Teixeira, que tem uma situação muito especial que suponho que vai ser colocada aqui, relativamente, enfim, a uma injustiça que foi cometida. Isto é uma audição que é feita a requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, pelo que dou a palavra desde já ao Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro, que tem 5 minutos para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado,
Senhor Deputado, tem a palavra.
Senhora Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar a Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, as pessoas do Jorge Soares, do Adriano Pereira e do Adriano Teixeira. E queria contextualizar porque é que nós estamos a fazer hoje aqui esta audição. É sabido, vocês sabem muito melhor do que qualquer um de nós, que o trabalho nas pedreiras é um trabalho altamente desgastante e que muitos dos trabalhadores que hoje ainda trabalham nas pedreiras, nomeadamente a Norte, porque vocês são fundados a partir da realidade da Norte, Penafiel, Marco, etc., portanto, ali no Distrito do Porto, que muitos destes trabalhadores começaram a trabalhar muito cedo, aos 11 anos, aos 12 anos, aos 13 anos, aos 14 anos, e nós, em 2019, reconhecendo essa especial penosidade, reconhecendo que os trabalhadores das pedreiras, no fundo, eram trabalhadores de minas, mas de minas a céu aberto, digamos, de minas cá fora, que deveriam ter acesso ao mesmo regime de reconhecimento do desgaste rápido que os trabalhadores das minas, precisamente, e, portanto, incluímos os trabalhadores das pedreiras nas regras previstas pelo Decreto-Lei 195/95, que se aplica ao reconhecimento do desgaste dos trabalhadores das minas. Essa alteração, inscrita no Orçamento de Estado para 2019, foi muito importante. E resultou de uma luta que vocês fizeram, com uma petição, com milhares de assinaturas que recolheram por todo o país, com audições que realizaram aqui nesta Assembleia. Lembro-me bem dos testemunhos que aqui trouxeram, dos vídeos que nos mostraram, do detalhe das informações que nos deram sobre as condições de trabalho das pedreiras. E quando em 2019, aprovámos o reconhecimento do desgaste rápido, manteve-se, contudo, uma injustiça, que foi a aplicação do corte resultante do fator de sustentabilidade às pensões que eram legalmente antecipadas face à idade legal pelo reconhecimento do desgaste. Em 2020 conseguimos corrigir também essa injustiça e, a partir dessa altura, passou a estar consagrado o direito dos trabalhadores das pedreiras se reformarem antecipadamente numa proporção de antecipação em função dos anos em que estiveram a trabalhar na pedreira, no perímetro da pedreira, portanto dizer, isto é, que estavam a desenvolver atividades relacionadas com a extração, o corte e a transformação primária da pedra, e a partir de 2020, como dizia, foi reconhecido este direito. No entanto, o que nós sabemos é que esta lei não está a ser realmente aplicada plenamente pelo Centro Nacional de Pensões, na medida em que existem inúmeros pedidos feitos ao abrigo deste regime que têm vindo para trás. E nós tivemos a oportunidade, vocês também certamente terão a oportunidade de esclarecer aqui o Parlamento, tivemos a oportunidade de contactar com respostas iguais, formatadas, aliás, com o mesmo erro ortográfico, ou a mesma gralha, não vou dizer erro ortográfico, a mesma gralha do Centro Nacional de Pensões, em que dizia que não atingiu a idade normal de acesso à pensão de velhice. E, portanto, as pessoas reformam-se, têm direito a esta pensão e recebem uma resposta negativa. Respostas que parecem ser chapa 5 e que, mesmo tendo os trabalhadores os anos necessários de trabalho nas pedreiras para poderem aceder à reforma, não estão a aceder. Isto é muito grave porque isto, por um lado, é um boicote à aplicação da lei e, por outro lado, põe em causa a credibilidade do Parlamento. Nós demos a cara, e certamente outros deputados, nós demos a cara pela decisão do Parlamento. Nós estivemos junto dos trabalhadores das pedreiras a celebrar a aprovação desta lei. Nós dissemos e garantimos aos trabalhadores que a lei, tendo sido aprovada, o direito passava a existir. E ficamos nós também em causa quando aprovamos uma lei que depois na prática não existe, porque a administração boicota a sua aplicação. E isto gera uma legítima revolta junto dos trabalhadores. Ou seja, por impedimentos da administração, um direito que foi inscrito na lei não está a ser realizado. E cabe-nos, enquanto Assembleia da República, não apenas fazer a lei, mas fiscalizar se a lei está a ser cumprida. E neste caso não está a ser cumprida. E não está a ser cumprida porque muitos trabalhadores têm estas respostas negativas sem sequer muitas vezes saberem as razões específicas do indeferimento da sua pensão. Diz apenas, não tem a idade suficiente, não atingiu a idade normal de acesso à pensão de velhice. Isto não diz nada sobre, afinal de contas, porque é que aquilo está a ser rejeitado. E sem saber porque é que está a ser rejeitado, os trabalhadores também não conseguem contestar os motivos pelos quais aquilo lhes está a ser rejeitado. Quando sabem, quando depois de muito esforço os trabalhadores lá conseguem que o Centro Nacional de Pensões lhes envie mais alguma informação, e é muito difícil que isto aconteça, mas quando conseguem que isto aconteça, o que é que vem? Empresas em que um trabalhador teve pensão, o outro não teve, é a mesma empresa. Ou seja, não há um critério de aplicação uniforme de avaliação das situações. Ou a exclusão que se dá porque a designação da empresa não fala do trabalho nas pedreiras e, portanto, em vez de servir o objeto social da empresa, exclui-se o trabalhador por causa da designação da empresa. Ou diz-se que a profissão daquele trabalhador com que ele está registado não está no elenco das profissões que está na portaria. Mas o elenco é uma enumeração de possibilidades que não é exaustiva. Aliás, a portaria foi feita, e nós tivemos essa discussão com o Governo na altura, era um outro contexto político, como sabem, nós tivemos detalhadamente horas e horas a discutir com o Governo, não apenas a inscrição desta questão no Orçamento de Estado, mas depois o Decreto-Lei e a portaria, e foi feita de modo, por um lado, enumerar profissões sem esgotar nessa enumeração outras profissões que pudessem também ser abrangidas, e também foi colocado na portaria a possibilidade de se fazer, por compromisso de honra, a prova de que o trabalhador esteve naquela empresa. Porquê? Porque há empresas que já não existem. E, portanto, é impossível que o trabalhador vá bater à porta da empresa para ter o registro. Já termino, peço desculpa. E, portanto, esta é a situação. Nós, hoje, estamos a ouvir a Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras. É muito importante esta audição para nós ficarmos esclarecidos sobre o que está a acontecer e iremos ouvir também o Centro Nacional de Pensões para que nos expliquem porque é que isto está a acontecer. Para nós é uma questão de coerência, de respeito pelas pessoas, garantir que os seus direitos são respeitados. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro, pela limpidez com que fez a apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda. De facto, trata-se de uma situação muito sensível e provavelmente uma grande injustiça. E dou de seguida a palavra ao Sr. Presidente da APTP para uma intervenção inicial. Tem 10 minutos. Tem ali o cronómetro.
Sim, mas eu posso falar sobre a carta?
Sim, sim, sim.
Bom dia a todos. É um gosto estar aqui para ver se conseguimos resolver este problema com os pedreiros do norte do país. A associação é representada, a sede é no norte, em Penafiel, mas representamos os pedreiros de todo o país. Isto é para ver se conseguimos resolver, porque tive já várias reuniões no Centro Nacional de Pensões, e foi-nos dito que era preciso fazer das empresas que não existissem um compromisso de honra. Faça esse compromisso de honra, não é validade. Depois tenho umas declarações sobre o compromisso de honra a três colegas. Tem que se pôr, muitos negam-se a pôr o cartão de cidadão por causa da proteção de dados. Ou declarações sobre o compromisso de honra do proprietário da empresa já encerrada. Basta ele assinar. Faça isso. Ou declaração da autoridade das condições de trabalho. Faça isso, chega lá ao Centro Nacional de Pensões, é chumbado, porque é sempre a mesma resposta. Não atingiu a idade da reforma. Outra coisa que eles estão a pôr é, implica pôr os cais das empresas. Eu até trouxe uma relação dos cais, que na Maré falou-se que não era preciso os cais, era se fizesse com provas a extração e transformação primária da pedra no perímetro da pedreira, porque há lá empresas que vão buscar as pedras às pedreiras e traz para os telheiros para transformar a pedra. Eu considero isso que é também desgaste rápido, porque pegam na pedra alguns 5, 10 toneladas, 12 por dia, passam pelas mãos. Outros casos que nós estamos a ser complicado, foi o que o deputado Zé Soeiro falou, do fator sustentabilidade, que foi retirado. Temos aqui o senhor Adriano, que foi reformado em 2019, tem uma filha deficiente, meteu a reforma para vir para cá, para ajudar a cuidar da filha, e foi penalizado com o fator de sustentabilidade. Em 2020, a lei foi aprovada para retirar o fator de sustentabilidade. Em maio, meteu a papelada para tirar o fator de sustentabilidade, cortar a pensão. Célia Serrano, salvo erro, disse que não abrangia. Deram lá reforma, mas que ele não estava enquadrado no regime dos pedreiros. Se a lei diz, é explícita que diz, todas as categorias, elas estão aqui, maquinista de corte, marteleiro, vai para aí para baixo, são várias coisas, até indiferenciado. Indiferenciado quer dizer que está na lei, é um indivíduo que está na empresa a trabalhar, que faz qualquer tipo de trabalho. E é por isso que é considerado indiferenciado. Aliás, ele tem uma declaração do ACT que diz que está enquadrado na lei. Opa, mas isto é complicado, a gente às vezes fazer provas. Eu falei com a diretora, a doutora Paula Barros, no Centro Nacional de Pensões. Ela, qualquer caso de problemas que houvesse negativos para os pedreiros, deu-me contacto direto dela para eu ligar. E se eventualmente tivessem reunião para ligar para a secretária, que a secretária passava a mensagem. Nunca foi possível atender o telefone, nem a doutora Paula, nem a secretária dela. Eu estou pressionado todos os dias com os pedreiros à minha volta, porque é que uns têm direito à pensão, outros não têm, todos a trabalhar no mesmo ramo. Há empresas que mandam uma carta, é sempre a mesma resposta, não atingiu a idade da reforma, outros porque não abrange a pressão de desgaste rápido, e os colegas que trabalham na mesma empresa têm direito à pensão. E outros recebem a carta a dizer que não têm direito à pensão. E é muito complicado para quem está à espera da pensão e estão a pedir sempre constantemente documentos que nós temos que ir à Segurança Social buscar, que é o caso das empresas. Eu até tenho aqui... só um bocadinho... É os descontos e o nome das empresas. É o período do início da empresa e o fim. E tem lá as empresas que trabalhou. Não é possível fazer prova, porque há muitas empresas que já faliram, mas tem, na Segurança Social, não era preciso apresentar nada disso. Nós temos que ir o pedreiro tem que ir à Segurança Social pedir esta documentação. Enquanto se metia o processo, eles tinham acesso a isso. Trabalhou na empresa X, no período X a X. Que é a categoria de X de pedreiro, um montante, o maquinista de corte, o contador, o manobrador. E quando, se fosse com a declaração do ACT, também validavam isso. É os períodos e as categorias profissionais, que eu acho que isso que é demasiado estar a pedir a um pedreiro, e depois vais perder o tempo, vais à Segurança Social pedir o estrado, está-se horas, às vezes, ou dias à espera da marcação, e chega-se, manda-se para a Centro Nacional de Pensões, não é aquele documento. Ou não atingiu a idade da reforma, ou... Arranjam sempre pretexto. Eu acho que é um bocado complicado nós fazermos provas de coisas que não é possível. E é desgastante para quem está à frente da associação e desgastante para os pedreiros, que alguns têm baixa escolaridade, começaram a trabalhar cedo, só vivia o trabalho, trabalho caro, e estar elegido e psicologicamente eles ficam abatidos, porque não têm direito. Os colegas, se calhar mais novos, têm direito e outros mais velhos não têm direito à pensão. E é isso e muitas mais coisas. O caso das doenças profissionais também é um caos, não é? Para a gente provar que tem a doença profissional, está-se 3 ou 4 anos à espera das juntas médicas e outras vezes até perdem os processos. Mas eu digo, dos pedreiros, é que era preciso dar um lanço, ver se é possível facilitar a quem tem direito, não complicar a vida aos pedreiros para isso. Eu acho que, resumindo um bocado o que está aqui na carta, eu acho que era isso. E há outros que até tenho aqui prova, metem os papéis a dizer que têm direito à forma, e eles mandam a carta a dizer, quase deste aqui, já tenho direito à pensão de velhice a partir de 3 de maio de 2022, que ele meteu a carta... Em 2019. Em maio de 2022, meteu a carta e disse que não, o processo está indeferido, não atingiu a idade normal da pensão de velhice. A mesma carta do senhor. Eu acho que é isso que está. Dou a palavra a outro.
Pronto, ora, muito bom dia a todos. O meu caso, pronto, eu tenho 59 anos, com 55 pedi a reforma de pedreiro, não é? Tenho 41 anos de trabalho na pedra, de trabalho de descontos, eu tenho mais, que eu comecei a trabalhar mais cedo até. Então, a reforma foi-me atribuída logo, à primeira. Estive 3 anos e meio a receber a reforma. Entretanto, soube de colegas meus que estavam reformados tão bem como eu e pediram o fator da sustentabilidade e foi, no primeiro pedido, foi logo atribuído. Eu, então, fiz o meu tão bem. Fiz um, fiz dois, três, vai, ano e meio a passar, sempre a fazer o pedido. Até que veio-me uma carta a dizer que tenho 10 dias para justificar em como sou pedreiro, senão que me cortam a reforma. Nesses 10 dias, isso foi na última semana de julho, a 8 de agosto já não recebia a minha pensão. Quase nem tinha chegado ainda lá a justificação. Resultado, alegaram que canteiro, a minha profissão era canteiro, a minha especialidade, canteiro não se encaixava na lei. Eu justifiquei com uma carta da firma, a justificar os 28 anos que tinha naquela firma, com o CAI da firma também. Então, aí já não era o canteiro que não fazia, que não se encaixava. Já era o CAI da firma que não se encaixava. Eu mando-lhe outra carta a justificar o que é a extração, onde o granito é extraído e que é transportado para outros locais, porque dentro das pedreiras onde há extração não pode haver transformação, porque lá há fogo. Há fogo e máquinas pesadas. Não pode haver. Então, a transformação é feita noutros locais. Perdão. Então, o granito sai da extração em blocos que pode atingir 12, 15 toneladas e são transportados para outros locais que podem pertencer à mesma empresa ou a outras. No meu caso, a minha empresa também tem pedreira de extração, só que tem outro sócio e a minha empresa era Moura em Pedra e a empresa de extração já é a BHM, porque tem outro sócio. Então não fazem, o CAI é outro já. Eu esclareci isso tudo e mandei-lhe fotos, enviei fotos onde eu trabalhava, o caminhão com a pedra e o perímetro de onde eu trabalho, que é onde trabalhava, que é um sítio que ele tem 40 e tal metros, 40 e tal mil metros quadrados a área, e tem 5 ou 6 pavilhões de tudo, com serrais mecânicos, caminhões para transportar para fora e tudo. Mandei fotografias também, no caso dela não estar a ver bem a situação. Explico que onde se faz a extração não pode haver transformação. E ela responde-me outra vez: tal como você afirmou, nunca trabalhou dentro do perímetro da pedreira. E continuou com a mesma decisão. Na primeira carta era o canteiro. Na segunda carta era o CAI. Na terceira, eu não trabalho no perímetro da pedreira. Mas eu estou a extrair, a transformar o granito desde 79. Não sei se eu já justifiquei esta também por e-mail. que ela às cartas responde, aos e-mails praticamente não corresponde. Mas já justifiquei esta carta por e-mail também. Mas eu acho que ela aqui vai apresentar outra desculpa qualquer. Tá, obrigado.
Muito obrigada.
Nada, desde agosto.
Está sem receber nada, de facto.
Não recebo nada.
Passamos agora à ronda dos grupos parlamentares. Tem 5 minutos cada. E começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Ana Isabel Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quero saudar o Sr. Jorge Soares, o Sr. Adriano Teixeira e o Sr. Adriano Pereira por aqui virem, por nos transmitirem estas situações, e também são estas audições que também nos trazem aqui alguma informação para que nós também depois possamos fazer o nosso trabalho. Estas audições são sobretudo para vos ouvir e para recolher aqui algumas informações também para depois nós seguirmos com aquilo que cada grupo parlamentar depois entende que deve ser feito. Quero, no entanto, deixar aqui alguma informação que o Partido Socialista tem feito na luta também ao vosso lado, que tem dedicado particular atenção ao enquadramento laboral dos trabalhadores das pedreiras e das minas, reconhecendo há muito que as condições de penosidade que lhes são associadas suscitam a necessidade de um regime específico de acesso às pensões. Muitos destes trabalhadores começaram a trabalhar, muito jovens, como vocês já aqui referiram, com idades que atualmente se consideram trabalho infantil, e tendo assim décadas de trabalho penoso, duro e desgastante, com evidências de graves consequências para a saúde. Neste sentido, o Partido Socialista avançou com uma proposta para o Orçamento de Estado em 2019 para o reconhecimento de desgaste rápido dos trabalhadores das pedreiras e das lavárias equiparados aos trabalhadores das minas. No Orçamento de Estado de 2019 foi aprovada a similitude de regime entre trabalhadores de indústria de extração das pedreiras e trabalhadores da indústria mineira, que por serem expostos às mesmas condições rigorosas de trabalho passaram a estar incluídos num regime especial de acesso às pensões de invalidez e velhice. E o Partido Socialista propôs a eliminar a aplicação do fator de sustentabilidade para os trabalhadores das pedreiras e das minas abrangidas pelo Decreto-Lei nº 195 de 28 de julho, avaliar uma solução para os trabalhadores das pedreiras e das minas que tinham solicitado a sua reforma ao abrigo da nova legislação e que por essa via tinham tido uma injusta penalização com o fator de sustentabilidade. E também que fossem apresentadas as conclusões das avaliações decorrentes do número 6 do artigo 110 do Orçamento de Estado, nomeadamente a aprovação da legislação necessária para a concretização da compatibilização do regime de flexibilização de idade de acesso à pensão e dos regimes especiais existentes. Houve uma mudança muito grande na lei e esta mudança também resulta de uma política do Governo Socialista. Se nos referem que esta lei não está a ser devidamente executada, temos que analisar para melhor perceber esta situação. Já falaram aqui um pouco das questões que eu aqui tenho, mas queria que me respondessem concretamente. Os trabalhadores que tiveram os seus processos indeferidos... Sim, os trabalhadores que tiveram os seus processos indeferidos estão num enquadramento laboral igual aos que tiveram os seus processos deferidos? É uma questão que coloco. E também relataram aqui que têm tido respostas da Comissão Nacional de Pensões de indeferimento e que alegam aqui estas... enumeram alguns argumentos. Já apresentaram alguma reclamação à Comissão Nacional de Pensões sobre estes argumentos e o que é que eles vos respondem? Por fim, quero manifestar toda a sensibilidade do Partido Socialista e apoio para que consigamos ultrapassar esta situação que aqui nos vem alertar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha.
Obrigado, Senhora Presidente. É um gosto estar aqui na 10ª Comissão. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar de forma muito calorosa o Senhor Presidente Jorge Soares, o Senhor Adriano Pereira e o Senhor Adriano Teixeira, meus conterrâneos também, e permitam-me aqui esta nota mais pessoal como penafidelense que sou também. Bom, eu começo por dizer que depois do testemunho do Senhor Adriano Pereira estou atónito com a situação em que se encontra e de facto não há alguém que saia um pouco daquilo que são as regras burocráticas da segurança social para pensar que alguém que estava a usufruir de uma pensão de reforma de repente fica sem ela. Ninguém se questiona de que é que essa pessoa irá viver. Sinceramente, isto para mim é gravíssimo. Saliento também que o PSD, já em 2019, dia 2 de dezembro de 2019, fez uma visita a Penafiel, precisamente, a Peruzelo, onde teve um encontro de trabalho com a Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras e já nessa altura tomou nota dos problemas de saúde dos trabalhadores do setor, fruto, obviamente, da sua atividade profissional, nomeadamente a silicose, que é a grande causadora daquilo que tudo são perturbações respiratórias e causa e provoca fibrose pulmonar. Bom, e o que é facto é que, apesar do que foi consagrado já em 2019, no orçamento para 2019, portanto, a inclusão destes trabalhadores nas regras previstas do Decreto-Lei 195 de 95, estranhamente não está a ser aplicado pelo Centro Nacional de Pensões o reconhecimento do desgaste rápido dos trabalhadores das pedreiras. E digo estranhamente porque estes trabalhadores exigem tão só o cumprimento da lei e que lhes seja atribuída a reforma que, por direito, é sua. Agora, o que é importante saber é que trâmites é que a Segurança Social, o Centro Nacional de Pensões, estão a levar a cabo para que se cumpra a lei, para que estes trabalhadores possam usufruir da sua reforma. Porque não é com inação, não é com respostas tipo que o problema se resolve destas pessoas, como é óbvio. E isto, de facto, é pertinente, uma vez que a maioria dos pedidos feitos, sabemos, recebem sempre respostas iguais, formatadas, impessoais, e diz, e passo a citar, não atingiu a idade normal de acesso à pensão de velhice. Então eu pergunto, afinal, qual é a idade normal? Qual é a idade normal de acesso à pensão de velhice para estes trabalhadores? E reparem uma coisa, nada é facilitado a estes trabalhadores para que possam usufruir da sua pensão, desde o pedido do documento que ateste a sua doença profissional, até ao usufruir da devida reforma. Quer dizer, há um tempo que é demasiado. Pronto. E também não é normal que 99% dos requerimentos recebam sempre a mesma resposta. Tipo, não é normal. E, portanto, isto, peço desculpa, mas isto é uma falta de respeito brutal por quem passou anos a trabalhar em condições dificílimas e não saber o que é uma pedreira e não saber o que é um canteiro. Epá, se não sabem, então vão ao terreno, pesquisem, informem-se. Não é sentados na secretária quando se sabe que, como foi aqui dito, os blocos saem das pedreiras em bruto e depois têm que ser trabalhados no outro lado pelas razões aqui apresentadas. Quer dizer, quem não sabe isto, então o que é que estará a fazer? Não é? E, portanto, outra questão é facto também que o Governo aprovou em 2020 o diploma que elimina o fator de sustentabilidade para as profissões dos regimes especiais de acesso à pensão e, já vimos aqui, há esse pedido e, de repente, há apenas o corte tão simples da pensão e tudo serve para justificar não sabe o quê. E, portanto, este diploma que permite que os trabalhadores inseridos no regime especial tenham acesso à pensão, sem o corte que é imposto, obviamente, que está atualmente fixado nos 15,2%, quer dizer, isto é algo que é surreal, isto parece um metaverso. Ora, os trabalhadores que requerem a pensão não têm direito a saber quais são as razões que levam ao indeferimento do processo, e parece que há, cada vez que há uma justificação que chega a alguém responsável, aparece uma outra dificuldade. É evidente que as pessoas, não sabendo as razões do indeferimento, é complicado rebater tal injustiça. E, portanto, se há alegação de impedimentos administrativos que estão na Segurança Social e no Centro Nacional de Pensões, epá, que os, sinceramente, que os resolvam, porque a continuar assim, o que é que vai ser destas pessoas? Além disso, como já disse aqui o senhor deputado José Soeiro, e bem, quer dizer, a Assembleia da República é responsável pela lei. E, de repente, ninguém anda a cumprir a lei. Então, o que é que andamos nós aqui a fazer? E, portanto, para terminar, só para dizer que o PSD fará chegar à senhora Ministra do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social um requerimento com uma pergunta para saber, de facto, o que é que está a falhar neste processo. E também, desculpem dizer, mas o Partido Socialista diz que está sempre solidário e disponível para com os trabalhadores, até porque há um grupo de trabalho para estudar as profissões de desgaste rápido, mas ao fim de 8 anos gostaríamos de saber qual é o resultado. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Cunha. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu cumprimento os senhores Jorge Soares, Adriano Teixeira e Adriano Pereira, agradecendo desde já, em nome do Partido Comunista Português, não só o testemunho que aqui nos trazem, mas também a vossa luta, que nós conhecemos e que acompanhamos. Aliás, conhecemos no terreno as condições em que trabalham, com visitas que fazemos com alguma frequência. Eu gostaria de salientar que justamente o Partido Comunista Português teve uma iniciativa justamente no sentido de que fosse reconhecido o direito à antecipação da reforma e, portanto, a nossa posição em relação ao que está a acontecer-vos é, evidentemente, do mais veemente protesto, porque é inaceitável que a lei esteja a ser incumprida, ou até mesmo violada, se quiserem, quando, sobre os mais variados pretextos, está a ser negado o acesso à justa reforma, sem penalização, que merecem. Muitos dos senhores trabalham nas pedreiras até desde tenra idade, e aqui já foi referido o que hoje seria considerado trabalho infantil. Eu próprio tenho aqui vários exemplos de casos de trabalhadores, de colegas vossos, que começaram a trabalhar aos 12 e 14 anos. Aliás, basta olhar aqui para as idades dos senhores e verificar que têm, além de mais, uma longuíssima carreira contributiva e que têm nas vossas faces e na vossa saúde as marcas desse sacrifício. É comum referir-se ao problema da silicose, não é? Mas há muitos mais problemas, as tendinites, a audição. Ainda há pouco o senhor Jorge Soares pedia para que falássemos mais alto, porque justamente não estava a ouvir. E eu ainda há algum tempo estava em contacto com trabalhadores numa pedreira e a distribuir um documento, e a dada altura o senhor com quem eu estava a falar simplesmente estava ausente no outro sítio qualquer, que não a nossa conversa, por uma razão muito simples: ele simplesmente não me ouvia, porque de facto as condições duríssimas em que trabalham afetam também a audição, além dos pulmões. O manejo da pedra e das ferramentas causa tendinites terríveis, assim como há um problema que os senhores costumam descrever como os olhos, a vista picada. Ora, isto são um conjunto de doenças profissionais que são uma expressão dramática da penosidade do vosso trabalho. E eu já agora, a propósito das doenças profissionais, gostava de vos perguntar relativamente às juntas médicas para o reconhecimento das doenças profissionais, se ainda têm de deslocar-se, no vosso caso, de Penafiel a Lisboa ou não, ou se já podem ir a Vila Nova de Gaia. Ou seja, é mais uma penalização que vos impõe e que é profundamente injusta. Portanto, dizer a propósito que, de facto, e salientar este aspecto, que é para nós completamente inaceitável, que é o Centro Nacional de Pensões apresentar as mais diversas justificações para vos negar um direito que é vosso e que está reconhecido, para o qual esta Assembleia trabalhou, desde a questão de saber se a empresa é transformação ou não é transformação, aquele problema que muitos dos senhores têm de que, tendo trabalhado em empresas que faliram entretanto, já não há condições para certificar o tempo de serviço, etc. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que é importante esclarecer. Nós, naturalmente, vamos continuar a trabalhar nesse sentido e, sobretudo, enfim, procurando contribuir para que as vossas condições melhorem e que, ao menos, em reconhecimento do envelhecimento muito precoce que acontece em muitos casos, e basta olhar para os senhores, se faça justiça e que o Centro Nacional de Pensões reconheça de forma célere e eficaz aquilo que são os vossos direitos. Muito obrigado por estarem aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Finalmente, dou a palavra ao Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer novamente à Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras. Queria registar que o Chega e a EL não estão cá. Estiveram, mas não estão aqui para acompanhar esta questão. Queria também dizer que esta alteração da lei e o reconhecimento do regime dos trabalhadores das pedreiras não foi uma iniciativa do governo do Partido Socialista. Não foi, objetivamente. Objetivamente não foi uma iniciativa do governo do Partido Socialista. Foi uma iniciativa de âmbito parlamentar que o Partido Socialista também votou favoravelmente. E tenho todos os partidos que votaram favoravelmente, nesse aspecto, são corresponsáveis pela aprovação. Mas já agora vamos situar as coisas no plano em que elas realmente aconteceram. Queria também dizer, o Sr. Deputado do PSC anunciou que queria fazer um requerimento ao Governo, presumo eu que seja uma pergunta à Sra. Ministra. Queria também só partilhar consigo que nós já fizemos inúmeras perguntas por escrito à Sra. Ministra sobre esta matéria e que infelizmente... Mas eu não estou a dizer o contrário, estou só a partilhar convosco que já fizemos inúmeras perguntas por escrito à Sra. Ministra sobre esta matéria e que as respostas são tão genéricas e evasivas quanto, no fundo, foi aqui a intervenção do Partido Socialista. Quer dizer, aprovamos uma lei, estamos sempre disponíveis para acompanhar lado a lado e as pessoas continuam exatamente na mesma situação. Ou seja, o que está a haver é um boicote à aplicação da lei. O Centro Nacional de Pensões não está a aplicar esta lei. E nós temos que intervir sobre isto. Aliás, por isso é que nós não quisemos, nem sequer propusemos chamar a Sra. Ministra, porque para ouvirmos mais uma vez as generalidades do costume, não valia a pena. E pedimos que viesse cá, solicitamos, e a Comissão aprovou, a Comissão, os vários partidos da Comissão, o Centro Nacional de Pensões, porque nós queremos que as pessoas que estão a olhar para os processos venham cá falar connosco. E queremos assacar responsabilidades aos técnicos e aos responsáveis políticos do Centro Nacional de Pensões. O Centro Nacional de Pensões tem que aplicar a lei, não tem que boicotar a aplicação da lei. E tem que responder às pessoas, não pode mandar para o caixote de lixo as reclamações que recebe. É um desespero para estes trabalhadores ficarem a reclamar no vazio. É um desespero não receberem respostas. É um desespero receberem sempre a mesma resposta automática. Quer dizer, é um desespero mesmo. E o Centro Nacional de Pensões tem que... É preciso o quê? Criar uma equipa com duas, três pessoas só para analisar estes processos? Faça-se isso. Nós já propusemos e voltaremos a propor que o Governo, e o Partido Socialista também poderia propor isso e apoiar essa proposta, que o Governo envie para Penafiel para a junta de freguesia de Produzelo ou para outro sítio, como aliás se fez com os trabalhadores migrantes, esse tipo de iniciativas, enviar uma representação do Centro Nacional de Pensões, que estão ali dois dias, a olhar processo a processo com os trabalhadores à frente e a corrigir o que houver para corrigir, a inserir os elementos que houver para inserir, em vez de estarem a mandar respostas automáticas a partir da sede daqui de Lisboa. É irem lá, pegarem dois ou três técnicos, estarem lá, receberem os trabalhadores cara a cara e olharem para os processos. Olha, falta isto, aqui nós achamos que o CAI não funciona, não, mas não é porque o CAI funciona por isto e por aquilo. Quer dizer, dizerem, por exemplo, que o CAI principal da empresa não exclui o trabalhador, é uma resposta, por um lado, porque muitas vezes é uma resposta errada, porque o CAI não exclui os trabalhadores. Por outro lado, não interessa só o CAI principal da empresa, porque a empresa pode ter vários CAIs. Não se pode olhar para o CAI principal e dizer a um trabalhador, por exemplo, que teve a experiência que o Adriano teve, dizer, ah não, está excluído porque o CAI da sua... Quer dizer, é uma falta de respeito mesmo pelas pessoas, não olhar, nem sequer se olha para os elementos que são enviados, nem sequer se pergunta quando se vê que a pessoa está a dizer que trabalhou e se houver ali alguma dúvida, pergunta-se à pessoa. E isto não está a ser feito. Também acho que é incrível como é que o Centro Nacional de Pensões responde por e simplesmente não atingiu a idade normal de acesso à pensão de velhice, quando estas pessoas não estão a pedir o acesso à pensão de velhice através da idade normal. Estão a pedir através de um regime especial que antecipa a idade de reforma. Portanto, esta resposta é em si mesmo ofensiva, é um desrespeito. É receber aquilo, chapa 5, que não tem a idade normal. Mas eles não estão a pedir a idade normal. O relato, eu não sei se todos os seus deputados e senhores deputados tiveram a oportunidade de ler esta extensa carta que a Associação dos Profissionais, a Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras nos enviaram. Mas está no nosso mail, portanto podemos ler. Estão aqui casos completamente absurdos de situações em que o próprio Centro Nacional de Pensões altera o requerimento do trabalhador. Por exemplo, para o regime de flexibilização de idade. Isto também é uma coisa que não faz nenhum sentido. Eu sei que eu estou a fazer perguntas que eu quero, sobretudo, fazê-las ao Centro Nacional de Pensões. Mas creio que o que vocês nos entregaram, nomeadamente por escrito, já é bastante... Desculpem, já é bastante esclarecedor. E o que eu vos diria é, se quiserem insistir precisamente em alguns dos exemplos e dos documentos que estão aqui... E a nós, partidos, vai-nos caber questionar o Centro Nacional de Pensões. Apelo a que todos os grupos parlamentares leiam com muita atenção este documento, para nós não dizermos só generalidades, para nós pegarmos nestes casos concretos e confrontarmos o Centro Nacional de Pensões. E também o Governo, pela responsabilidade que tem de dar instruções ao Centro Nacional de Pensões para tratar as pessoas com mais cuidado e com mais respeito, que é tudo o que não tem acontecido. Pronto, e mais uma vez agradeço-vos a vossa presença e espero que a audição com o Centro Nacional de Pensões seja efetivamente mais consequente, na medida em que aqui nós só podemos receber as vossas denúncias neste momento, mas nós queremos é confrontar quem tem a responsabilidade de decisão, o Centro Nacional de Pensões e depois, claro, o Governo também. Obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado José Moura Soeiro. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado. É sobre a condução dos trabalhos... Pegando, se me permitem esta expressão, o que disse o deputado José Soeiro, que me parece bastante consequente no que diz respeito à eventual produtividade da próxima audição que venha a ocorrer sobre esta matéria com o Centro Nacional de Pensões, e se os restantes partidos naturalmente estiverem de acordo, porque seria uma decisão da Comissão, era fazer chegar naturalmente esta documentação na senda do que disse o deputado José Soeiro, para que a primeira intervenção que seja feita por parte do Centro Nacional de Pensões seja feita já com informação suficiente e que possa vir previamente preparada. Parece-me uma boa sugestão que todos nós confrontemos, mas é que sim, neste caso também, há já aqui uma preparação para uma resposta mais clara. E que, em particular, para além do acesso a estes documentos, porque, naturalmente, o Centro Nacional de Pensões não vem para cá só responder sobre casos específicos, mas sim o porquê da aplicação genérica da lei. Mas os casos específicos podem-nos ajudar a perceber o porquê da não aplicação da lei. Mas há um caso em particular que está aqui em sede de audição, esse sim, no Parlamento, claramente faz sentido o direito ao contraditório, portanto, para além de fazer chegar estes documentos, é fazer também chegar o testemunho do Sr. Adriano, que inclusive coloca três postos diferentes, que porventura muitas delas são iguais a muitos trabalhadores. Ora o perímetro de trabalho, ora a questão do CAI, ora a própria questão da idade, creio eu. E, portanto, este sim também, por via do direito ao contraditório que o Centro Nacional de Pensões tem, também se poder fazer chegar essa informação e podemos ser muito mais profícuos. Portanto, eu peço desculpa, não é nenhuma intervenção que eu estou a fazer, é na senda do que disse o deputado José Soeiro, e o Grupo Parlamentar do PS não podia estar mais de acordo, e creio que o Partido Socialista também, porque é uma questão de, enfim, de bom senso, creio eu, para que o trabalho seja mais profícuo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho, pela sua interessante e importante a Chega. Pede a palavra ao Sr. Deputado José Moura Soeiro.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu estou de acordo com que se envie o documento que a Associação nos fez chegar, que se envie ao Centro Nacional de Pensões antes da audição, que penso que está pedida, requerida para a próxima quarta-feira. E acho bem também que, se aliás, se o Sr. Adriano tiver os elementos que terá aí, se calhar, sobre o seu caso, se puder deixar, os serviços talvez possam fazer uma cópia e serem também enviados para... Embora o seu caso já esteja relatado nestes documentos, mas se houver mais alguma coisa, para além do relato que já vem neste documento que nos fizeram chegar, podem deixar aos serviços, faz-se cópia e anexa-se também neste documento. O caso do Sr. Adriano é uma coisa inacreditável. Como é que alguém tem uma pensão, faz um requerimento para que lhe seja retirado o fator de sustentabilidade, porque a lei de retirada do fator de sustentabilidade é aprovada um ano depois da lei que permite o acesso à pensão. E em vez de lhe retirarem o fator de sustentabilidade, retiram-lhe a pensão, até hoje. É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, é revoltante mesmo. É de uma insensibilidade, uma falta de tudo, com o argumento que na altura não analisaram bem por causa da categoria profissional, depois por causa do CAI, ainda por cima com os argumentos que são. Quer dizer, como é que o Centro Nacional de Pensões, se acha que aquela pensão foi injustamente atribuída, não procura contactar a pessoa antes de lhe retirar a pensão para esclarecer a situação? Nós temos aqui uma dúvida e esclarece com a pessoa. Não, tiram-lhe a pensão. E o Sr. Adriano está neste momento sem qualquer tipo de rendimento, com uma filha com deficiência em casa. Quer dizer, é que estas coisas revoltam mesmo. Revoltam a mim e hão de revoltar toda a gente, acho eu. E nós temos que intervir sobre isto. Nós temos mesmo que apertar o Centro Nacional de Pensões e que apertar o Governo sobre isto. Isto não pode ser.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Informo que na próxima quarta-feira, às 11h15, estaria agendada uma audição pelo Centro Nacional de Pensões, sendo que este ainda não respondeu. Provavelmente vamos ter que insistir. Sim, senhora deputada Ana Isabel Santos.
O Partido Socialista manifesta aqui a sua concordância em enviarmos alguma documentação que seja relevante para facilitar a próxima audição com o Centro Nacional de Pensões, se bem que também acho que não devemos aqui vir falar em casos particulares. Acho que devemos enviar a informação que temos, mas não será o intuito o caso particular em si, porque pelos vistos há tantos que...
Isso podemos eventualmente colocá-lo em sede de audição.
Isso mesmo.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à Associação Profissional de Trabalhadores. Têm 30 minutos para responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados.
Mais uma vez, a primeira questão é a seguinte. Do quase de ter retirado a pensão este senhor, a última reunião que eu tive com a doutora Paula Barros, que era diretora da unidade de centro de pensões, ela disse-me que estava a pôr os compromissos de honra precisamente porque deram pensões a pedreiros da construção civil. E por esse motivo obrigaram a pôr o compromisso de honra que trabalhava na pedra. E ela disse que já dei, não posso retirar a pensão a este senhor. Uma vez tinha dado a pedreiros da construção civil, de maneira nenhuma podia retirar. E este senhor que trabalhou na instalação de transformação primária da pedra, retiraram-lhe a pensão. É isso que fica um bocado aquém. E neste caso, se eventualmente o Centro Nacional de Pensões tiver alguma dúvida, marca-se uma reunião, eles vão lá à nossa terra, ou junto à freguesia, ou temos lá uma loja de segurança social, um centro, podem ser lá. E eles, os processos que estão pendentes, eu digo, da nossa zona lá da Associação, que a nível nacional deve-se ter outros mais naquele transição. Marca-se uma audiência lá e eu faço uma reunião com os pedreiros e eles vão lá, cada caso, debater o seu processo, para ver se resolvem os processos de uma vez por todas. Para não ser que seja preciso, não sei se é fácil eles ir lá, se calhar é mais fácil ser eles a socorrer lá do que nós aqui abaixo. E era uma questão. E outros, nessa parte. E outra parte, eles estão a pôr alguns regimes, é crime, da pressão de desgaste rápido, a lei dos pedreiros, e passa para o regime geral. O regime geral que já não é mesmo enquadramento da lei dos pedreiros. É o que está nessa carta, que tem tudo explícito mais ou menos nessa carta. Com a base dessas coisas, se fosse saber, tínhamos muitas coisas a debater. Né? É isso. É o tipo de prova exigida. Recibos de vencimento que muitas das vezes os pedreiros não os têm, porque ninguém guarda recibos durante 40 anos. E depois, declarações de 3 colegas de trabalho, quando muitas das vezes o próprio patrão assina o modelo 50-23. Esta declaração, que não é considerada, muitas das vezes, o próprio patrão assina o modelo, não é? Exigem que confirme toda a carreira contributiva. Muitos casos das empresas que não existem ou porque cessaram e porque o patrão faleceu, e exigem declaração do ACT, a qual se recusa, o ACT muitas das vezes, a emitir essas declarações, pois as mesmas são baseadas na informação que consta na Segurança Social. E conforme muitas vezes dizem estes homens, como é que podem acessar algo com informação disponível pelos serviços da Segurança Social? É um contrassenso. Na humildade de opinião, caso dúvidas existissem acerca da atividade exercida pela entidade empregadora, bastava que os serviços contratassem as finanças, acrescentar que, por tratarem destas burocracias, estes trabalhadores têm que se ausentarem do trabalho e perderem a sua remuneração, com o agravante que algumas situações, mesmo depois de apresentadas todas as provas de indeferimento, mantêm-se por tempo indeterminado. Temos ainda a lamentar que a Segurança Social não tem as carreiras contributivas atualizadas por norma de 70 a 1983. Não há registro de contribuições a quem pedir várias vezes ao serviço de utilização desta informação. Há muitos trabalhadores que foram lesados na atribuição das suas reformas devido a este problema. A regra de serviço, além de terem alguma resistência de considerar nos cálculos da reforma empresas limitadas, nunca consideram empresas em nome individual. Outra injustiça que é cometida e que há empresários em nome individual e gerentes das sociedades não podem usufruir desta lei. No entanto, a lei não menciona esta exclusão e que nos permite a observação nas cidades, até pode ser os patrões passam o dia no escritório. Mas nesta atividade, os patrões passam o dia no local de trabalho, além de muitas vezes trabalharem lado a lado dos seus colaboradores. Também passam o dia a resolver situações imprevistas que ocorrem na zona laboral, ou seja, estão expostos aos mesmos riscos que os funcionários. Temos a lamentar que mais de 99% das reclamações apresentadas não têm resposta por parte dos serviços, dando-se de que as mesmas vão diretamente para a lixeira dos e-mails. Apesar de recebermos confirmação da recepção das mesmas, é desesperador reclamar e ficar no vácuo, tal como acontece com reclamações apresentadas em via de Segurança Social direta, quer por e-mail, quer por diferentes secções, que mesmo o Ministério da Segurança Social, este último quadro, não responde. Na sequência da comunicação dirigida a estes gabinetes, encarrega-se o Sr. Secretário de Estado de Segurança Social a acusar a recepção da mesma, a qual foi merecedora da melhor atenção. Atento ao conteúdo da exposição, informa-se que a mesma foi enviada para análise do Instituto de Segurança Social, organismo competente. E acontece sempre a mesma coisa. Nas reclamações do Ministério da Segurança Social, temos em mãos processos de um trabalhador que foi quase daqui do Sr. Pereira, que aconteceu o que aconteceu. E o outro caso que eu falei, quem diz esse, outros mais, que recebeu a carta a dizer que tinha direito à pensão a partir de maio de 2022, meteu-se o processo. Esse processo foi reclamado que não atingia a idade da reforma, foi atribuído a pedido da reforma pela idade, a idade contributiva. É muito complicado isso. E era preciso que eles tivessem atenção, se fizesse passar estas cartas que eu tenho aqui escrito, eu li assim um bocado por alto, para a diretora da Segurança Social, do Centro Nacional de Pensões, analisasse isto e viesse a realidade que isto é.
Muito obrigada, Sr. Presidente Jorge Soares. Não sei se o Sr. Adriano Teixeira quer...
Só duas palavrinhas. É o seguinte. Nas aldeias...
Vira-te para o micro.
Nós vivemos numa aldeia, não é? Como você sabe. E aquilo lá é só pedra. Quem conhecer lá, aquilo na Fiel marca na vez. Por isso é que lá é onde é que há mais tuberculose. E há muitos pedreiros que se queixam por quê? Também. Ah, vem-nos ser atribuída a reforma quando a gente já estiver morto. Doenças pulmonares, agora já é mais segurança, já é máscara, já é e tudo. Antigamente não havia nada. Andava-se à maneira. A calha, perdão. E há muitos pedreiros, como eu digo, eles pegam, como eu fui meu quase. Saí da escola, opa, não há mais nada. Pedreira. Pedreira. Foi com 13 anos. Claro que naquele tempo não tinha descontos, não é? Como eu, muitos, milhares de, centenas deles lá na aldeia, na Fiel e Marcanavês, que é a zona mais de pedra. Então, os pedreiros agora aproveitaram esta coisa, esta lei sair, para ver se ainda usavam um bocadinho a reforma. O que é que acontece? Mete os papéis num banho. Como as coisas, vai vir quando nós estivermos mortos, e é verdade. Às vezes vêm alguns e eles já estão... Ainda foi agora o caso de um mozinho nosso que morreu ontem assim de repente. Estava lá, dele caiu para o lado e estava com a reforma há meio ano. Como ele disse, fez a reforma há pouco tempo, não é? E é esse caso que o Centro Nacional de Pensões tem que ver isso, não é? Com urgência, porque eles não têm culpa de a gente começar a trabalhar, não tinha mais nada que fazer. Ou era agricultura, ou era pedreira, mais nada. Opa, vais para ali, vais para ali. Olha, vais para a beira do teu tio, vais para ali, vais para lá. E era assim nas aldeias. Quem conhecer as aldeias é assim. Principalmente Penafiel e Marcanavês, que é a zona de pedra. Como há outras zonas, que é outra zona de transformação de outra coisa, não é? De vidro ou outra. Mas lá era pedreira, não havia mais nada. E a gente tinha que ir para o que nos mandava. Lá íamos nós. Agora é assim, como ele diz, e é verdade, o Centro Nacional de Pensões às vezes faz para dar uma coisa, é preciso aplicar para, aí, para 30 processos para ver... para ter direito àquilo. E às vezes uma coisa simples, que eles até na própria Segurança Social, às vezes têm acesso a isso. O que eu tenho a dizer, não tenho a dizer mais nada. Devia se facilitar mais a própria Segurança Social.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Senhor Adriano Teixeira, eu queria agradecer calorosamente à Associação Profissional dos Trabalhadores.
A nível da Europa, todos sabem que, de certeza, os seus deputados, Penafiel e Marcanavês é onde há mais tuberculose. E mais outra coisa, as doenças profissionais haviam de vir ser feitas onde há mais essas doenças.
Muito bem.
Me falou ali o seu deputado, e é verdade. Está-se à espera 2, 3 anos e tem que subir ao Porto. Se a zona da pedra é Marcanavês, o maior centro, ali Marcanavês, Penafiel, havia-se tentar pôr as juntas médicas para isso mais perto das pessoas.
Muito obrigada.
É muito obrigada.
Muito obrigada. Agradecer então, agora sim, calorosamente à Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras terem vindo a este Parlamento e também agradecer aos senhores deputados de todos os grupos parlamentares que numa rara ocasião estão absolutamente sintonizados em relação a esta injustiça de uma lei que foi adotada pela Assembleia da República, mas não tem execuibilidade prática, portanto, é como se não tivesse sido adotada e que tem que fazer conseguir que o Centro Nacional de Pensões arrepie caminho e tenha decisões fundamentadas, decisões legais e que não deixe estes e provavelmente muitos outros trabalhadores em situações de injustiça. Estes senhores estavam muito preocupados porque diziam que a profissão deles não era falar, não teriam a nossa verve, pelo menos de alguns, mas eu diria que eles falaram muito melhor do que nós seríamos canteiros. Eu já estive numa mina, a grande profundidade, e sei o que é, de facto, o trabalho duro desta gente, que trabalha como o senhor Teixeira desde os 13 anos, estão a ver o que é isto, e que, apesar de tudo, tem dificuldade na aquisição de algo que lhes é devido, que são as pensões. A deputada Clara Marques Mendes pede a palavra, ela também é sempre muito sábia, não posso deixar de lhe a dar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e naturalmente cumprimentá-los de uma forma especial e agradecer o facto de estarem aqui. E eu só queria chamar a atenção de uma questão e, de certa forma, pedir, se era possível, quando se for fazer o ofício ao Centro Nacional de Pensões, manifestar a urgência e a necessidade de vir antes de terminar a legislatura, porque lembro que espero que isto não aconteça, aquilo que está a acontecer com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que ainda não nos respondeu. Temos um grupo de trabalho para uma iniciativa legislativa que pode caducar pela falta de vinda cá deste organismo. Portanto, solicitamos que seja, de certa forma, que seja dado enfoque à importância de virem o mais rapidamente possível para esclarecer a situação. Sou pena depois não podemos ouvir depois de dissolvido o Parlamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. E para terminar, eu que sou uma carente no Natal, sobretudo nos presentes, minha veia consumista, estou a brincar, acho que se produziu aqui um milagre de Natal, que foi conseguir que todos os partidos, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro ou nem tanto, conseguissem estar unidos, sintonizados na mesma sensibilidade. Há, de facto, aqui injustiças que têm que ser rapidamente corrigidas para que, de facto, a Assembleia da República não seja a primeira a ficar muito mal por ter legislado e depois a legislação não ser cumprida. Quero-lhes agradecer aos três, ao Sr. Jorge Soares, ao Sr. Adriano Teixeira e ao Sr. Adriano Pereira, que falaram com o coração, e que melhores palavras podemos ter, se não aquelas que o coração nos dita. Desejar-lhes, então, o tal milagre de Natal e esperar que este ano ainda as soluções venham ao vosso encontro, nomeadamente do Sr. Adriano Pereira. Muito obrigada a todos e sejam sempre bem-vindos.